E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã com as principais notícias do dia e alguns, não é, assuntos que a gente vai buscar o especialista para entender melhor. Esse é um assunto que foi bastante falado nas últimas semanas. Aliás, tem um dado interessante, vamos fazer algumas reflexões sobre este assunto. Estamos falando sobre a Operação Lava Jato. Uma pesquisa recente aponta que 53% dos entrevistados acreditam que a operação é importante e faz um trabalho correto, mas há senões também, não é? Para 30%. Foi importante para combater a corrupção, mas ultimamente tem cometido abusos de autoridade. E para outros 17%, não há uma resposta definida, não sabem opinar sobre este assunto. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, que é a divisão de estudos estatísticos do site Poder 360. Só para a gente ter uma ideia, os dados foram coletados agora no início de agosto, de 3 a 5 de agosto, por meio de ligações para celulares e telefones fixos, 2.500 entrevistas, 512 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E por que que a gente está falando da Operação Lava Jato neste momento, né? Voltou ao noticiário nas últimas semanas por causa de um embate dentro do Ministério Público Federal. A gente até tratou desse assunto em cima, né, da questão quando houve aquele embate entre Ministério Público e Procuradoria ou Procurador-Geral da República. A gente vai detalhar este assunto também e aí vieram algumas decisões do Supremo. Converso sobre o assunto com o professor doutor Gustavo Justino de Oliveira, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez ao jornal.
Bom dia, Roxane. É sempre um prazer. Muito obrigado mais uma vez.
Professor, a gente podia começar com essa percepção da população apontada por esta pesquisa, demonstrando que, para a maioria, ela prestou ou não, ela ainda presta um importante serviço de combate à corrupção. E há outros 30% que acham que ela já fez um trabalho importante, mas que também cometeu excessos, quer dizer, teria cometido abusos de autoridade. Como é que se vê essa percepção, da população em relação a essa longa operação e maior, sem dúvida, de combate, né, à corrupção no país?
Bom, Roxane, são vários aspectos, né? É um tema extremamente polêmico, né? Ele vem despertando já muitas paixões na população brasileira. O que eu poderia dizer? Bom, a Lava Jato, ela completou recentemente 6 anos, então ela não somente é uma das maiores operações, né, de combate à corrupção, uma das maiores do mundo, na verdade, não tanto, não somente em relação ao que ela faz, mas também ao tempo de duração dela, né? Bom, o que que a gente pode analisar? Em primeiro lugar, a Lava Jato em si é uma operação de combate à corrupção de um modelo força-tarefa. Ela, de alguma maneira, ela se realizou tudo que ela conseguiu em termos de resultado, é um modelo força-tarefa. Então, ela envolve, sem dúvida, o Ministério Público Federal, mas além do Ministério Público Federal, num esforço de cooperação interinstitucional, a gente tem Receita Federal, a gente tem Poder Judiciário. A gente tem Tribunal de Contas em alguns aspectos. Então, enfim, a Lava Jato, ela é uma cooperação interinstitucional. Ela é muito centrada, claro, no Ministério Público Federal. Mas veja só o que acontece. Ela é uma operação que tem a sua gênese, né? Ela nasce no Ministério Público Federal. Então, quando a gente vai para a Constituição, né, para entender um pouco essa polêmica toda, né, dentro do próprio MPF, quando a gente vai para o texto constitucional, para a Constituição de 88, a gente vai perceber que o Ministério Público Federal é uma função, o Ministério Público, né, é uma função essencial à justiça, e o Ministério Público, os princípios do Ministério Público, são a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Por que que eu estou falando isso? A Lava Jato, ela foi tão importante, os resultados que ela alcançou são resultados que têm tanta legitimidade junto à sociedade brasileira, que de certa maneira, até pelo tempo que ela vem durando, ela se institucionaliza e ela passa duas mensagens, né, para a população. A primeira, que ela quase é independente do Ministério Público, quando ela não é. Ela integra a estrutura do Ministério Público e, como força-tarefa, age junto com outras instituições. Ela se institucionalizou de tal maneira que ela em si virou um movimento político, Roxane. Fala-se, por exemplo, em lavajatismo, que num primeiro momento impulsionou muito a candidatura do hoje presidente Bolsonaro, mas hoje, até passados esses vários fatos que aconteceram, né, a chegada do ex-magistrado Sérgio Moro ao Ministério da Justiça, a saída, né, agora do ex-ministro da Justiça e ex-magistrado Sérgio Moro, a gente percebe que são dois movimentos políticos distintos, o lavajatismo e o bolsonarismo. Eles se encontraram nas eleições de 2018 e eu diria que o bolsonarismo pegou muito carona com o lavajatismo. Mas hoje me parece que está bem evidente esse certo afastamento. E isso, para mim, fica visível no resultado dessa pesquisa que você mencionou. Tem um certo descolamento da Lava Jato, né, em relação a essa uma certa independência da Lava Jato. Por que que isso é importante? Porque os resultados da Lava Jato são incontestáveis, resultados positivos, e nesse sentido eu homenageio também. Mas você pensar na Lava Jato como uma instituição apartada e independente do Ministério Público, isso não é bom. Então, é nesse sentido, não é ser contra a Lava Jato, mas é ser contra a institucionalização de operações de combate à corrupção que se descolam das instituições às quais elas pertencem. Aí, as críticas à Lava Jato, né? Vamos deixar de lado um pouco os resultados positivos, que são vários, mas vamos pensar nas críticas. Se há um descolamento institucional, se a Lava Jato se descola do Ministério Público, você tem, e essa é a maior crítica, né, sobretudo dos advogados, né, mas enfim, a comunidade jurídica, ela percebe que a Lava Jato, assim, os promotores, os magistrados, sobretudo na época de Sérgio Moro, acabaram atuando um pouco à margem da lei. Criaram, se não à margem da lei, Roxane, que seria um pouco forte, né, de mencioná-los, mas algumas estratégias, né, em nome do combate à corrupção, foram utilizadas. E de uma maneira não muito ortodoxa, se a gente for pensar em termos de garantia do direito de defesa, do contraditório de muitos dos envolvidos. Então, eu acho que tem pontos muito positivos, os resultados alcançados, a quantidade de dinheiro que foi recuperada, por exemplo, a atuação técnica que muitos integrantes da Lava Jato, né, Polícia Federal, Ministério Público, todos tiveram. Ao mesmo tempo, já é visível os excessos, né? Eles são visíveis. E nesse sentido, é um pouco preocupante, sim, na minha opinião, que a Lava Jato atue muito à margem do Ministério Público. A gente não vai pensar em hierarquia. A hierarquia ela não existe no Ministério Público, justamente porque o Ministério Público é uma unidade, é indivisível. E cada um dos procuradores e promotores de justiça tem independência funcional. Até aí, tudo bem. Então, não há que se falar em hierarquia. Porém, a unidade e a indivisibilidade significam que a atuação ela é una. Então, o que a gente viu com a institucionalização da Lava Jato, a conversão da Lava Jato no movimento político, é o quê? Uma independência que não é só funcional, né? De alguns membros, sobretudo do Ministério Público Federal. Acaba sendo uma independência política. Uma prova disso é, de certa maneira, o fato do ex-ministro Sérgio Moro ter virado ministro. Ele sai da magistratura e vira um agente político. Hoje, um pouco desencontrado, enfim, né? Não se sabe bem o que ele representa hoje. Mas, para mim, ele representa essa força de esse movimento político de Lava Jato e que é um pouco perigoso quando você tem membros do Ministério Público também com essa força política.
É, inclusive, ex-ministro, ex-juiz, tem um apoio popular, teve à época da Lava Jato, teve durante o Ministério e continua tendo, tudo indica, nesse campo político. Mas aqui me interessa voltar a essa questão do papel da Lava Jato, do Ministério Público, do Supremo também, que tem um papel importante nessa discussão toda, inclusive vai ter que decidir essa questão de libera arquivo, não libera o arquivo, né? Porque houve uma decisão, depois suspensa, e agora o Pleno vai ter que decidir se compartilha ou não essas informações, que, segundo o procurador, chamou a atenção, a quantidade, o tamanho desse volume dessas informações que as forças-tarefas têm em seu poder, né, na medida em que investigaram. Então, o que que eu quero que a gente pense aqui um pouco? A população, ela pega essa discussão, ela alcança esse embate entre Ministério Público e Procuradoria-Geral da República, ela entende isso. Por que que ela continua? Por que que a maioria continua apoiando a Operação Lava Jato, a despeito dessas desconfianças todas que sim pairam ainda? A gente não viu nada sendo anulado, né, professor? Tem alguma decisão decidida à época da Lava Jato que foi anulada?
Existem algumas que agora já estão, assim, digamos, sendo tratadas no Supremo Tribunal Federal. Bom, por que que a população enxerga isso? Porque a Lava Jato se institucionalizou. Então, ela se transformou num movimento político, né, como eu estou mencionando. Em si, isso não é negativo, mas o uso dessa politização é que pode ser. Veja, e isso agora, em relação à Lava Jato, sem dúvida, assim, a gente vê o quê? Os procuradores da República, né, o Deltan, sobretudo, numa postura que tenta ser técnica, e aí ele criticava muito o Supremo Tribunal Federal, né, enquanto ainda, né, líder, e ainda é o líder ali da Lava Jato, né, no Paraná. E aí agora a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que foi tão criticado pelo Deltan, agora fazendo a defesa da própria Lava Jato. Então, assim, a gente vê que, na verdade, essa temática vai para além de uma questão técnica, ela é um fato político hoje. Então, é assim, na minha opinião, Roxane, que a população, ela não vê a Lava Jato como integrante do Ministério Público, né? Então, a Lava Jato tem que ser o quê? Ela tem que ser defendida. E aí, essa defesa, ela é uma defesa popular, né? Ela é uma defesa popular. Por quê? A Lava Jato personificou o combate à corrupção. Do lado institucional, hoje se fala em disputa, mas eu compreendo o diálogo, né, que é um pouco acalorado, vamos dizer assim, do Ministério Público Federal, sobretudo, né, da cúpula do Procurador-Geral da República, com a Lava Jato enquanto força-tarefa, porque mesmo para a população, um descolamento da Lava Jato em relação ao Ministério Público. E hoje, com uma nova gestão, né, critiquemos ou não, enfim, é possível criticar, não estou dizendo que tudo que se faz aí é ausente de crítica. Mas a nova gestão do procurador Augusto Aras, ele pode repensar a maneira de combate à corrupção envolvendo o Ministério Público Federal. Então, assim, pode se utilizar da força-tarefa, pode criar, como me parece ser a intenção dele, uma unidade de combate à corrupção dentro do Ministério Público, né, para ter um pouco mais, uma estratégia diferente. Então, nesse sentido, é que, eventualmente, a persistência da Lava Jato no formato que ela tem, institucionalmente, pode já não ser mais adequado. A questão é que tudo está muito acalorado e vai parar no Supremo, que é exatamente o que você trouxe. E aí você tem os próprios ministros com olhares diferentes em relação à Lava Jato. Mas, para mim, é muito claro essa personificação da Lava Jato, do combate à corrupção, essa institucionalização da Lava Jato e essa transformação da Lava Jato em movimento político. É por isso que a população faz essa ponte com a Lava Jato, e ela não está defendendo o Ministério Público, ela está defendendo justamente o combate à corrupção, e que parece estar um pouco descolado. Não era bem claro isso no momento das eleições de 2018, mas parece estar um pouco descolado, ao menos com a maneira como a Lava Jato atua, do governo Bolsonaro, e me parece também a forma de gerir o Ministério Público Federal na liderança do Procurador-Geral Augusto Aras.
Por fim, ela vai aceitar, ela vai ver com bons olhos, essas mudanças que se pretendem, essas tentativas, né, de mudar o modus operandi da operação? Será que ela vai entender isso como uma mudança necessária ou vai achar que é uma tentativa de desmonte? Fico ainda em dúvida em relação a isso.
Eu responderia essa pergunta a partir do olhar de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros estão saindo, sim, em defesa da Lava Jato. E se há um posicionamento de defesa, é que alguns entendem que, sim, a Lava Jato está sendo, digamos assim, injustamente atacada por dentro, pela própria instituição a que ela pertence, que seria o Ministério Público Federal. E aí, talvez, o que pode ser comunicado é que ainda pode haver mudanças, né, no modus operandi, como você mencionou, da Lava Jato. Mas isso tem que ser feito de uma maneira mais construtiva, mais dialógica, com mais debate. O que me causa o espanto, sabe, Roxane, é que o mundo mudou tanto, a política vem mudando tanto, e a própria política e as instituições insistem em tomar algumas decisões sem buscar legitimidade. Legitimidade intra-institucional, legitimidade junto à população. Então, eu acho que tem um aspecto positivo aí. Quando a população ela assina embaixo da Lava Jato, quer comunicar também que as instituições públicas elas não têm que só atuar a partir da legalidade, elas têm que também atuar a partir da legitimidade. Então, eu acho que é isso que é uma mudança de chave interessante. Que a Lava Jato ela provocou tantas mudanças, né, culturais na relação público-privado, na maneira como os processos criminais também, né, são geridos pelo Poder Judiciário, mas eu acho que essa também é uma mudança. Como ela se institucionaliza, o que passa para o poder público, para governo, para instituições, é que mudanças são possíveis, mas essas mudanças têm que ocorrer par e passo de uma maneira alinhada, pelo menos em termos de comunicação. Né, de uma boa comunicação com a população. Eu acho que é isso que, no meu olhar, fica, né? E que, por um bom tempo ainda, a população brasileira ela vai olhar para a Lava Jato com uma maneira, com um modo de orgulho, né? Assim, dos resultados que ela alcançou. E, nesse sentido, defendendo a própria força-tarefa. Mas essa institucionalização. Pode mudar o modus operandi, mas eu acho que ela precisa agora, né, ser debatida, digamos, com a sociedade civil, né, de alguma maneira. Então, está bem claro que nem o Supremo Tribunal Federal, nem a população vão admitir mudanças sem explicações ou plausíveis, né? Não é mais um tema unicamente institucional do Ministério Público. Essa seria a minha avaliação.
Eu quero agradecer a participação aqui no Jornal da USP no Ar, mais uma vez, do professor Gustavo Justino de Oliveira, da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor, pelas reflexões sobre o assunto.
Eu que agradeço, é um tema apaixonante e bastante complexo. Muito obrigado.